step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
.com/chuchubeleza.
Três em um, Jovem Pan.
Olá, ótima tarde para você, minha excelência. Sejam todos muito bem-vindos. Nesta quinta-feira, a gente aqui começando o nosso 3 em 1 até às 6 horas. Você sabe muito bem, na programação da Jovem Pan, aqui é lugar de debate, aqui é lugar de discussão. Eu já começo o programa de hoje com eleição.
Eleições 2022.
Vamos de pesquisa, porque temos uma revelada hoje e que mostra, inclusive, o crescimento de 4 pontos percentuais do ex-presidente da República e pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva entre os eleitores do Rio de Janeiro. Arte na tela, Eduardo Novak, para mim, por favor. 39% daqueles que responderam a essa pergunta dizem optar por Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições deste ano, 34% em Bolsonaro, e aí nós temos uma queda drástica aí nas intenções de voto. 6% para Ciro Gomes, 2% para Simone Tebet, 2% para André Janones, 4% nenhum, nulo ou branco, e 11% não sabem ou não responderam. Exatamente, muito bem lembrado aqui pelo nosso Eduardo Novak, porque esse número aqui chama bastante a atenção da gente, daqueles que não sabem e não responderam, que hoje estão em terceiro lugar, não é Ciro Gomes nessa pesquisa específica que consta na terceira colocação. Essa pesquisa, gente, ouviu 1.200 eleitores de 8 a 11 de julho, a margem de erro é de 2,8 pontos percentuais para mais ou para menos. Nós vamos agora, inclusive, dizer para vocês que o índice de confiança é de 95% e está registrada no TSE com o código BR-04560-2022. Vamos falar um pouquinho da pré-candidatura de Lula, porque o grupo que cuida da comunicação do ex-presidente planeja usar, inclusive, como a principal estratégia de ataque as más condições econômicas e sociais que o Partido dos Trabalhadores encontra aqui no país. Durante a manhã de hoje, em conversa com alguns apoiadores e jornalistas em Imperatriz, no estado do Maranhão, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre o apoio da cantora Anitta ao ex-presidente Lula. Vamos ver.
Eu vi a Anitta cobrando do Lula, né? Eu tô te dando o maior apoião. Libera a maconha aí, Lula. É o limite dela, né? Assim como eu vi outro vídeo dela também, mandei pro Paulo Guedes, né? Paulo Guedes, cuidado, você vai perder teu emprego aí de ministro da Economia. Ela começa o seguinte, né? Você sabe que oxigênio, se não tiver, você morre. Não adianta você ter uma economia bastante forte se você vai morrer por falta de oxigênio. Então eu mandei pro Paulo Guedes aí estudar, tomar cuidado, que tá em risco aí o emprego dele. Essa é a Anitta. Essa é a Anitta, que tem uma influência sobre jovens. Tem, a gente reconhece aí. E o que eu faço para os jovens da Anitta? Eu tô garantindo a liberdade de vocês. Se você ficar um dia sem rede social, sem zap, né, você vai entrar em depressão. Olha que o candidato da Anitta quer controlar as mídias sociais. E eu tô dando, né, como sempre, garantindo essa liberdade de você nas mídias sociais.
Muito bem, gente. A fala de hoje do presidente da República em relação às últimas declarações da cantora Anitta. Eu já vou abrir a enquete de hoje aqui do 3 em 1 no portal da Jovem Pan News para você correr agora no site da Pan, votar, participar. E a pergunta de hoje teria que ter um pouco justamente dessa situação que a gente vai analisar a partir de agora. Você acha que as chamadas celebridades são sempre aptas a indicar o destino do seu voto? Se uma celebridade apoia um determinado candidato, você vai lá e vota por conta disso? jovempan.com.br, o seu voto no final do programa eu trago aqui o resultado parcial. Senhores, ótima tarde. Temos hoje o nosso Rodrigo Constantino, Fábio Piperno, Marco Antônio Moreira da Costa, Fernando Conrado. Ô Constantino, o Piperno está mudando o voto, viu, por causa da Anitta. Estou sabendo disso.
Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. É, pois é, né? Na verdade, não influencia tanto assim, né? Um ou outro desavisado mais jovem que confunde as coisas, né? Por ele gostar da Anitta, não se sabe exatamente o motivo, ele acaba sendo influenciado politicamente pela Anitta. Mas o presidente está certo em reforçar a tese de que ele defende a liberdade nas redes sociais, a liberdade de imprensa, enquanto que o candidato que a Anitta escolheu apoiar, ele quer mirar no exemplo de Cuba, no exemplo de Venezuela, e isso está colocado na mesa. Não dá para alegar ignorância depois ou que não interpretou direito o que foi dito. Ele quer regular a imprensa, ele quer regular as redes sociais e ele bajula regimes totalitários ditatoriais como Cuba e Venezuela. Então, está dada a receita do Lula. Quem quiser ir por esse caminho, dá uma olhadinha na Argentina, como é que está ali, se achar empolgante, vai fundo, tem gente que gosta de pular no abismo. Sobre o meu querido Rio de Janeiro, né, e essa pesquisa nova, Paulo, o que eu posso dizer, além da ressalva que eu sempre faço de que eu não confio muito nas pesquisas, é que o Rio realmente vota mal. Né? O Rio teve Brizola, que destruiu a cidade, né, o estado. Nós tivemos, eu lembro bem a época, né, Heloísa Helena, né, como a mais votada em termos relativos nacional no Rio de Janeiro, é a capital do PSOL, né, dessa turma insana da esquerda woke radical, ali no Leblon, eles não se criam muito na periferia não, mas vai Leblon, Laranjeiras, tem um monte de socialista. Então assim, o Rio vota realmente mal, mas dito isso, ainda assim eu acredito que o Lula não esteja na frente.
Conrado, boa tarde para você. A cantora Anitta trouxe, inclusive, um vídeo ontem que viralizou nas redes sociais, muita repercussão em relação a isso, justamente dela pedindo apoio ao Lula para a liberação da maconha aqui no país. Eu queria que a gente pudesse discutir um pouco sobre esse tema e entender a avaliação de vocês. Esse poderia ser um caminho?
Da liberação das drogas? Obviamente que não, né? Tem muito liberal que quer liberar a maconha para poder fazer mais rendimento nos seus valores, ter mais possibilidade de arrecadar tributos, mas a gente sabe que o Brasil, a sua política aí como um todo, na sua imensa maioria, tem uma vinculação muito grande com o narcotráfico. A gente viu nas últimas semanas aí o Marcos Valério nos falando da relação do PT com o PCC e, obviamente, são exatamente esses setores que não permitirão uma legalização das drogas aqui no Brasil. A Anitta ali, eu acredito que ela foi muito, tentou ler, durante a live dela, ela tentou ler os argumentos ali pró-liberação das drogas, mas aqui no Brasil nós não vamos ver isso tão cedo acontecendo. E uma coisa que me chamou muito a atenção é ela deixar explícita aí essa troca de favores com o PT. Ou seja, eu abro mão da minha capacidade cognitiva aí para uma troca pela utilização de drogas sem ser crime. A gente vive nesse grande absurdo Brasil aqui. E o que eu queria comentar também aqui em relação às eleições do Rio de Janeiro, que a gente está vendo exatamente como nós já comentamos no decorrer dessa semana, eu acredito que nos números que nós estamos vendo aí, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva já chegou no seu máximo possível, nos seus 41%, o que nos assombra, como o Novak muito bem trouxe aí para o estudo da nossa pauta, é que os indecisos no Rio de Janeiro somam um número muito alto. Mas dessa relação, o que a gente consegue ver de maneira mais precípua, que talvez nós tenhamos uma decisão aí nas eleições ainda no primeiro turno, porque minguam cada vez mais os outros candidatos e crescem, tanto o candidato Bolsonaro quanto o candidato Lula da Silva.
Muito bem, Piperno, essa pauta específica, porque eu acredito que a gente tenha que separar a questão da legalização da maconha para a questão da legalização das outras drogas. Especificamente da maconha, ela divide um pouco os conservadores, não divide, não?
Boa tarde, Paulo. Boa tarde aos colegas. Olha, Paulo, eu me lembro de um programa em que a gente falava exatamente que parece que tem dois tipos de maconha. A maconha consumida pelo conservador e a maconha consumida pelo esquerdista. Eles devem ter... enfim, maconha. Deve haver um teste de seletividade da maconha. Deve ser isso. Né? Porque eu conheço, tenho grandes amigos, enfim, conservadores.
Você fuma, Pipe?
Não, eu não fumo. Você sabe que eu parei, eu não fumo nada. Eu fumei cigarro até o dia 8 de agosto de 2001, mais ou menos às 10 da noite.
Por isso que a sua voz é assim, rouca, né?
Pode ser, um resquício. Meu pai teve enfisema pulmonar, mais tarde câncer no pulmão, e talvez esse choque tenha me feito desistir do cigarro. Meu pai, inclusive, morreu algum tempo depois, exatamente por conta desses problemas. Agora, então eu não fumo absolutamente nada. Mas, por exemplo, eu já namorei uma moça lá que fumava maconha. E não vou deixar de gostar, não deixaria de gostar dela porque ela fumava maconha. Da mesma forma, por exemplo, que eu conheço, liberasse Milton Friedman, por exemplo, era, enfim, Constantino conhece melhor do que todos nós. Ele também era alguém defensor da, enfim, da liberação da maconha, como muitos políticos conservadores mundo afora. Isso é uma questão que eu não vejo de grande impacto, e até porque eu suspeito, também não sou especialista no tema, mas por tudo que eu li, eu suspeito que a liberação da maconha, por exemplo, mexa com a arrecadação do crime organizado. O Uruguai, por exemplo, é mais um estado que recentemente adotou esse tipo de liberação. Você pode comprar em estabelecimentos oficiais. Eu também não acho, a Anitta não condicionou o apoio dela à liberação de qualquer coisa. Ela disse, agora que eu apoiei, o senhor podia fazer isso. Ela não falou, olha, se o senhor não apoiar isso, eu retiro o apoio. Não foi isso. Sejamos intelectualmente honestos. Agora, quero dizer também uma coisa. Ontem a gente discutiu muito essa questão da Anitta aqui, e hoje é o segundo dia que a Anitta toma o nosso tempo, motivada inclusive por um pronunciamento do presidente da República. Veja como a Anitta ficou importante para o presidente da República. Aliás, ele está atribuindo a Anitta mais importância, inclusive, do que eu dou a ela. Embora ache que um apoio de uma personalidade que tenha tantos seguidores em redes sociais seja, de fato, enfim, relevante. Agora, quanto à eleição do Rio de Janeiro, nos últimos tempos, os institutos, eles têm, sim, apontado alguma vantagem para o ex-presidente Lula. Só que tem uma coisa. O Rio de Janeiro tem 8% e poucos aí do eleitorado nacional. Essa vantagem de 5%, no total nacional, é uma mixaria, coisa de 0,4%. Então, não vai impactar também grande coisa, embora mostre lá algum tipo de tendência local. E, de fato, o Rio de Janeiro vota mal. Inclusive, o Rio de Janeiro votou em Flor de Lis, o Rio de Janeiro votou em Witzel, né? O Rio de Janeiro votou em Flávio Bolsonaro. O Rio de Janeiro, por exemplo, votou em Ricardo Amorim. Olha só a fina flor que o Rio de Janeiro... E, aliás, o garotinho agora é candidato a governador de novo. Ele que é próximo também do presidente Bolsonaro.
Marco, como é que a gente deve tratar essa pauta das drogas e especificamente da maconha?
Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os colegas, audiência da Jovem Pan. Olha, Paulo, de fato é uma pauta relevante, sim. Divide os debates acadêmicos que existem na direita. E ela é interessante. Eu comungo da posição do Friedman. Até uma entrevista famosa que ele deu falando sobre a liberação. Só que tudo tem contexto, tudo tem momento, tudo tem questão de prioridade, né? Qual é a prioridade dessa pauta hoje no país? A gente está falando de um país com mais de 45, 47 mil homicídios por ano. É um dado alarmante, dado de guerra civil. A gente está falando de um país que tem um Estado gigantesco, que precisa ser reformado, que precisa ser reduzido. Então, quer dizer, não que essas pautas não consigam andar conjuntamente, mas eu não enxergo profundidade na maneira como elas são abordadas. Então, por exemplo, tudo bem, a Anitta ela fala de uma forma leviana, en passant, está também fazendo uma live com um rapper, que nunca ouvi falar, mas enfim, é uma coisa que não é o espaço não é o espaço correto. Ela fala como se fosse virar uma chave. Não é assim que política pública é debatida ou é feita. Então, você tem aí uma questão de separar. Então, você tem maconha, você tem outras drogas, você tem um potencial mercado de cannabis que é gigantesco, a gente fala que é um mercado até trilionário. E a maneira como isso pode ser incorporado deve ser debatida, mas o Brasil é um país ainda que, para mim, poxa, posso falar, na pauta de prioridade eu coloco permitir cassino em reserva indígena antes de falar sobre legalização da maconha. Para mim, existem coisas mais importantes que estão na fila. Tem uma fila. E ela reduz o debate a uma visão de mundo estética dela, porque acho que no meio dela o pessoal só fala disso. Existe essa lavagem cerebral dessa esquerda artística maluca que gosta só de falar de maconha, sexo e fofoca. Quer dizer, essa é a pauta dela. Agora, que o debate, quando feito de maneira aprofundada...
Bom. Oi? Sexo é bom.
Não, mas aí que tá. Eu não sei se você já viu algum clipe da Anitta, alguma coisa assim. Existe uma hipersexualização, até uma vulgarização que o pessoal critica. Muito enfim, bem, não é tão legal assim, não é tão cool.
Para as crianças aí é chocante, né? Essa hipersexualização infantil
Meio que sinal dos tempos de como essa cultura deixou de ser alta cultura, virou uma coisa vulgar, uma coisa de baixo calão. Mas tá tudo bem. Quem quiser consumir, consome, tá tudo certo. Mas só voltando aqui, existe uma maneira de abordar a política pública de incorporação de algumas drogas como lícitas, como legais, mas que envolve todo um ordenamento jurídico que precisa ser repensado. Então é que nem você virar e falar, poxa, então o que você faz com o traficante? Como que você vai tratar o traficante da noite para o dia? Se virar essa chavinha, o traficante ele passa a ser, né? Acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Lula. Então ele sai da cadeia no dia seguinte. Oi?
Basta a gente olhar a Califórnia aí, pós-liberação das drogas, né? O inferno que se tornou, o mapa de fezes humanas, roubo por todos os lados, inversão de valores completamente. Poucos lugares no mundo...
A direita continua com uma fixação por fezes, que é um negócio realmente que vem das entranhas, né?
Literalmente, né? Literalmente. É muito difícil a gente ter uma sociedade onde a gente tenha um controle populacional que seja possível manter uma decisão dessas aí em todo o território. O Uruguai aqui é pequeniníssimo. Os países que liberaram a maconha na Europa são pequenos. Nós não temos essa grande população para controlar, ainda mais num país onde o crime organizado e a força do crime na sociedade é pujante como a gente tem aqui no Brasil. Aqui é muito difícil, a gente tem que ir aqui, ó. Passinhos de bebê, até a gente fazer qualquer alteração nesse aspecto.
Nos Estados Unidos eles não têm PCC, eles não têm Comando Vermelho, eles não têm Estado Paralelo, eles não têm milícia.
Vocês fizeram um pouco de contexto aqui em relação a justamente o que pensa cada um sobre esse tema, mas eu quero saber o seguinte, a Anitta pediu apoio para essa causa. O Lula vai dar, Constantino?
A esquerda tem esse pano de fundo aí de querer legalizar as drogas há muito tempo, né? Aliás, tudo que a esquerda promove é para destruir valores, destruir família, destruir infância, adolescência, né? É um movimento de ressentimento, de niilismo, de destruição. Agora, eu achei curioso, pensando aqui, mas não quero descer o nível do programa, mas enquanto o Piperno comentava que a direita tem obsessão por fezes, é justamente a artista que virou nossa pauta que tatuou lá de onde elas saem, né? Mas o ponto é o seguinte, em primeiro lugar, o Marco está certo, óbvio, né? Existe uma diferença gritante entre o erotismo artístico e a vulgarização pornográfica, né? Essa má influência às crianças precisa ser colocada. Agora, o que dá a entender nesse vídeo que a Anitta gravou na entrevista no dia seguinte ao apoio declarado e tudo, é que para esses artistas cabeça oca, é mais ou menos assim, se o Brasil virar Argentina, se a roubalheira voltar... Se faltar comida para as pessoas, se não tiver liberdade, mas esses artistas multimilionários puderem fumar seu baseado em paz, sem estar cometendo um crime, sendo que hoje em dia eles fazem isso em paz e nada acontece, né? Tá tudo bem. É o trade-off que eles parecem achar interessante. A pauta dessa turma na bolha é essa, aborto, droga, ideologia de gênero e acabou. Eles não estão interessados naquilo que interessa ao povo brasileiro, segurança, saneamento básico, emprego, porque eles vivem nessa aristocracia moderna. Em relação ao apoio dos artistas, Paulo, é importante destacar o seguinte, antes do advento das redes sociais, era 100% a favor do Lula. Na eleição de 89, todos os artistas, a máfia do Dendê inteira, o segundo caderno do Globo, todo mundo apoiando o Lula. E isso nunca foi fundamental, nunca foi fator decisivo de eleição. Né? Se a gente tem menos influência do que gostaria em política, basta ver até o engajamento. O imitador de focas, a própria Anitta, eles têm lá milhões e milhões de seguidores, mas quando eles falam de política, a repercussão não é tão grande. Por quê? Porque o público está lá para ver vulgarização de qualquer outra coisa, dança esquisita. Não está lá para ver a opinião incrível da Anitta sobre o futuro do país no que tange a política. Então, sejamos honestos. Em relação, para fechar, Paulo, à estratégia do PT, que você trouxe no início também, eu vou resumir ela da seguinte forma nas campanhas. Fingir que o passado do PT no poder nunca existiu, para não ter que falar de mensalão, petrolão, inflação de 10% sem pandemia e por aí vai. E também vão ter que fingir que o passado recente não existiu, ou seja, a própria pandemia e a inflação que está a maior em 40 anos no mundo inteiro. Eles vão ter que culpar o Bolsonaro pelo que está acontecendo com o mundo inteiro.
Fala, Piperno, eu vi que você está se mexendo na cadeira. Claro, quando isso acontece...
Porque, assim, a gente precisa corrigir, porque eu desculpo que às vezes é lapso de memória, né? Não é nem má vontade, não é nem má intenção e tal. Mas, por exemplo, quando o Constantino fala que 100% dos artistas lá em 89 para Lula, vamos só fazer algumas correções, né, que são necessárias. Por exemplo, eu me lembro da Marília Pêra, que até, inclusive, artistas de esquerda pegaram no pé dela. Eu me lembro, por exemplo, da Cláudia Raia, na época casada com Frota, o casal todo lá e tal, né? Os dois apoiando o Collor.
Ele vai falar os dois ou três.
Não, eu fico até, quer ver, só uma cor, por exemplo, Tereza Raquel, que era da Globo, aí o marido dela, Juca Potes, virou o secretário da cultura de governo Collor para acabar com a Embrafilme. Olha só, você quer mais, por exemplo, Regina Duarte, que fazia aqueles discursos, eu tenho medo, né, que se o Lula ganhar, então tinha um monte.
Do período.
Fora os sertanejos todos aí, né? Sérgio Reis e companhia. Então,
Piperno, que mundo
tem
você
um
vive.
Monte. Então tem um monte.
Vive,
já acabei de citar meia dúzia. Você quer que eu cite 100?
É uma questão de proporção. Você está perdendo o senso de proporção.
Então você está com problemas cognitivos. Porque o Constantino não falou o senso de proporção, ele falou 100%.
Eu estou dizendo um monte
de artistas conhecidos na época, artistas populares. Ou a Regina Duarte não era, né? A Viúva Porcina não era alguém, enfim, extremamente conhecido e importante.
Regina Duarte foi altamente perseguida
por
esse vídeo.
Isso, Constantino, ela foi mesmo. Tinha gente de esquerda.
Ela tinha medo mesmo.
Ela falava isso. Nisso você tem toda a razão. Então agora a gente
não pode... E ela tinha razão em ter medo.
Mas eu acabei de falar que o Constantino tinha razão nessa observação que ele fez. Deixa eu molhar o bico primeiro. Então o Constantino tinha razão. O que eu estou te falando, Constantino, é que até por você ter razão... Não era bem assim, todo mundo apoiando o mesmo lado. Então eu diria para você o seguinte, o Lula tinha mais apoio.
Ele é literal, mas é conveniente.
Eu quero dizer o seguinte, que a imprensa é toda de esquerda, é que existem 9 pipernos para cada um, Constantino.
Não. Então, aí que está o negócio. Aí quando vocês falam da imprensa militante, eu sempre cito aqui, Record, SBT, RedeTV, TV Brasil, e vou te falar uma coisa, hein, Constantino.
Vai na redação de cada uma delas.
Vou te falar uma coisa,
GC,
Constantino.
Lê o GC,
se você
vê a informação.
Se você pegar a programação, o jornalismo da TV Brasil, você nunca vai ver entrevista de um político de oposição ao Bolsonaro. Agora, se você pegar, por exemplo, a TV Cultura do governo do estado de São Paulo, que tem um candidato, até o ministro Tarcísio vai no Roda Viva.
Piperno, você acha que tem gente igual a você mesmo ou você é o único?
Do quê?
O Constantino falou que tem 9 pipernos. Se existe alguém igual a Piperno?
Não, tem. A maioria é muito melhor. Inclusive, tem gente à direita, gente à esquerda, gente ao centro.
Eu não sei em que mundo Piperno.
Paulo, eles são que nem os Smiths do Matrix. São todos parecidos, mesma ladainha.
Não, esse negócio de produzir discursos em série é da direita, extrema-direita. Inclusive, as expressões são as mesmas.
É. Muito bem, Conrado, eu vi que você me pediu a palavra, por favor.
Tá, eu só quero fazer um comentário aí, eu peço desculpa à nossa audiência, que às vezes eu não estou olhando para a tela, porque eu fui procurar os dados dessa pesquisa lá no TSE, e a gente vê umas coisas meio exorbitantes, né? São Paulo, na pesquisa dele, São Paulo, que tem milhões de habitantes, teve aí apenas 95 pessoas consultadas nessa pesquisa. Aí tem o município de Serrinha, imagina só, São Paulo, milhões de pessoas, 95 pessoas consultadas. O município de Serrinha, lá na Bahia, que segundo consta aqui na internet, tem menos de 100 mil habitantes, teve 35 pessoas consultadas, um terço da cidade de São Paulo. Aí a gente pega outros números aqui também exorbitantes, por exemplo, a cidade do Recife teve 80 pessoas consultadas, o Recife deve ter o quê? 1 milhão e pouco de habitantes, São Paulo tem quase 20 vezes mais que Recife, e aí a proporção nessa pesquisa não se dá de maneira efetiva. Isso aí me chama muito a atenção.
Mas a pesquisa do estado do Rio de Janeiro...
Dessa pesquisa... Não. A pesquisa do qual foi vinculado os números aqui no Rio de Janeiro, ela é uma pesquisa nacional. Todos os dados estão abertos lá para tu achar no TSE. Eu faço. Não. Normalmente os dados vêm uma semana depois que a pesquisa chega no ar. Essa pesquisa, ela está sendo colocada agora, os dados já estão no ar. E eu tive aqui, né, instigado a procurar pela curiosidade esses números. E aí tu vai ver que a gente tem uma grande desproporção. Por que que o Recife tem quase o número de entrevistados que São Paulo? Por que que uma cidadezinha da Bahia lá com menos de 100 mil habitantes tem um terço dos entrevistados igual a São Paulo? São essas coisas aí dos metadados, das pesquisas que o Piperno diz que ninguém olha.
Não, todo mundo olha, mas a pesquisa do Rio de Janeiro, Conrado. Eles fizeram várias pesquisas estaduais, inclusive para saber de resultados.
Tá com acesso aqui a todas as pessoas que quiserem ver. É só procurar o número da pesquisa aqui, BR06550-2022, botar no site do TSE e vão ter acesso. Eu gosto muito de fazer isso para ver onde é que a gente está pisando aí sobre a realidade dessas pesquisas e o que está por trás muitas vezes, né? Onde é que está sendo? Quem está sendo entrevistado? Quem está dizendo que vai votar no Lula tudo isso, né?
E você está certíssimo, Fernando, porque o que eles fazem? Eles brincam, às vezes, de selecionar alguns municípios que notoriamente o mapa eleitoral indica serem redutos petistas ou de esquerda para validar o dado daquela pesquisa que é feita em determinado momento. Então, existe sim muita manipulação e é por isso que a gente fala, se você começa a abrir os critérios metodológicos e aferir individualmente, você percebe como elas são fracas. Até porque, de novo, né? E aí é importante falar, mesmo que fossem verdadeiras, você ainda tem um período muito grande para transcorrer de convencimento das pessoas. Ainda tem aqueles amigos do meio que estão olhando para o Bolsonaro e para o Lula e falando, eu não gosto de política mesmo, não estou nem aí. Mas essa pessoa, depois, ela vai entender o que a gente já viu lá atrás, que é, poxa, é impossível achar normal o Lula voltar. É isso. Então, as pessoas elas vão começar a enxergar isso, talvez um pouco mais para frente. Mas, mesmo assim, pesquisa só serve para diretriz, não serve para, que nem o Piperno faz, uma espécie de alquimia de dados aí. 2% a mais porque saiu fulano de tal, 3%
meu
a menos
Deus
porque
céu.
Alguém fez uma declaração XYZ. Isso para mim é brincar com números.
Fala, Piperno.
Na verdade, esse instituto está fazendo uma série de pesquisas estaduais e ele busca apontar os cenários das eleições para governador e ele também pergunta a preferência desses eleitores, no caso de eleições para presidente. Está fazendo em vários estados, não é uma pesquisa exatamente nacional. É por isso que até esses dados foram levantados até a última segunda-feira, dia 11. Né? E no dia 11, nessa semana, esse instituto não anunciou nenhuma pesquisa nacional.
Mas esse ponto que o Conrado traz, eu acho que é bom da gente discutir, porque justamente o município de Serrinha é um município muito pequeno, a cidade de São Paulo é uma cidade gigantesca. Como é que é feita essa proporção?
Porque não se juntou tudo numa única pesquisa. Você tem pesquisa para eleição na Bahia, que apontou lá a Semi Neto com quase 40% de vantagem, aí ele fez uma agora no Rio de Janeiro, tinha anunciado uma outra aqui em São Paulo. São pesquisas separadas, não há uma pesquisa.
Não, mas no caso específico da Genial Quest, o que eu entendi, pelo menos que o Conrado está trazendo, não são os dados do Rio de Janeiro, ele está trazendo justamente da pesquisa que foi registrada nacionalmente ali.
O Paulo, eles estão fazendo ao mesmo, simultaneamente, em vários estados. Por isso que, inclusive, eu via o Conrado deve ter visto também lá para a Bahia, que o ACM Neto tem quase 40% de vantagem. Então, eles estão divulgando todo dia pesquisas para governos estaduais. E aí eles apontam o cenário para presidente dentro do estado, mas não como uma pesquisa nacional.
Nada disso anula.
Fala, Constantino, vamos lá.
O ponto importante do Conrado. Existe, quando abre essas pesquisas, existe o problema da geografia, de onde eles vão fazer as perguntas, da forma da pergunta, isso é uma outra questão, e da amostra. Essa do Rio de Janeiro, que a gente começou debatendo hoje o programa, entrevistou 1.200 pessoas. Pô, isso a gente esbarra andando pelo Rio, né? Então, assim, é uma amostra, eu já apontei para isso aqui, né? É uma amostra muito insignificante pro tamanho da população eleitora.
Mas se você for fazer uma pesquisa para governador da Califórnia, não vá também imaginar que o universo pesquisado vai ser muito maior que esse. Isso é mais ou menos padrão. Você pegar 1.000, 2.000 pessoas...
Mas, por exemplo, Mas prepara nessa pesquisa nacional aqui, tá? São Paulo tem milhões de habitantes, teve 95 pessoas. Campo dos Goitacazes, que tem 500 mil aos habitantes, em torno de 600 mil, 500 mil, teve 42 pessoas entrevistadas, metade da cidade de São Paulo, entendeu? E lá, eu acho que é o Garotinho, que é o prefeito de Campos, né?
Não, se, a família não dele, a família dele. O Garotinho é candidato a governador agora.
Sim, os Garotinhos, o filho do Garotinho, sim. Um dos Garotinhos do clã. Não, tô só trazendo para as pessoas...
Garotinho, Conrado, entenderem. É o prefeito. Hã? Vladimir Garotinho.
É o prefeito. Tá, isso aí. Muito obrigado. Que rápido que é o Matias, né? Meus amigos, olha só. Só que eu quero trazer aqui é questionar esses pontos da proporcionalidade.
Eu entendo...
E será que essa realidade, que essa fotografia, se ela é realmente verdadeira proporcionalmente ao Brasil ou não? É só isso aí, o meu ponto é bem específico.
O Conrado, mas essa pesquisa que você está citando, ela não juntou São Paulo com o Campos de Goitacazes, com o Serrinha, para fazer um apanhado nacional. São várias pesquisas estaduais, até para apontar preferências para os respectivos governos, como essa do Rio de Janeiro, que saiu hoje. Tem uma do Rio de Janeiro hoje.
Não, nós lemos aqui
no início. E tem lá o governador Cláudio Castro à frente, né?
Ah, você está falando da pesquisa para governador.
Isso, isso. É. Então, porque parece eles pegam... Parece que Piperno, ele dá... Eles pegam o Cláudio Castro, é o primeiro, o Freixo é o segundo.
Eu estou lendo para vocês aqui, ó, Piperno, que eu estou lendo aqui dentro do TSE, tá? É a lista por região e unidade da federação. Daí são tomadas todas as informações e vêm os dados da própria presidência da República. Eu te entendi, Piperno, mas o teu ponto. Mas nesse caso dessa pesquisa específica, são os dados que a gente tem diante.
O que o Piperno não consegue...
É só chegar no TSE.
Ele apontou para o Constantino. A mesma coisa que ele fez com o Constantino, a gente vai ter que fazer com ele de volta, mas assim, com gosto, né? Piperno, pesquisas erram o tempo todo. A questão é, existe má fé ou é pura falta de conhecimento ou técnica na aplicação daquilo lá? É simples assim, pesquisas erram. Você teve Dilma Rousseff lá como primeiro lugar no Senado e ela não entrou.
Então, você teve,
não erra,
você
meu amigo. É normal amigo, errar.
Da mesma forma que eu trouxe aqui, por exemplo...
Confiança cega em pesquisa, confiança
Instagram,
cega em urna.
E foi, inclusive, mostrado aqui.
Em tudo.
Constantino estava de férias, que eu trouxe aqui... Todas as pesquisas Datafolha para presidente em véspera de segundo turno. 100%.
Você errou. 100%. Você não mostrou 100 dias antes. Eu já denunciei o seu erro aqui. Você tem que mostrar que nem na época você estava alegando.
Para de falar bobagem.
Você
errou. Para de falar bobagem.
Errou feio.
Esse cidadão, ele quer pegar um dado de 100 dias e comparar com o estado final para falar que tem erro.
Porque naquela época faltavam 100 dias.
Meu Deus do céu.
Faltavam 100 dias, caríssimo.
Ai, meu Deus do céu. Estou falando para você. Não estou falando. Eu quero que a nossa audiência entenda o seguinte. O que eu trouxe aqui são pesquisas de véspera. 2-3 dias antes, a última feita antes da eleição, todas acertaram.
Ele tá pegando,
se você pega...
Nós estamos na véspera?
2-3 dias antes, todas acertaram.
Nós estamos.
Se você pega...
A gente está na véspera.
Se
vamos mudar de assunto. Pronto, então concordamos que essas pesquisas não valem nada. Vamos mudar de assunto.
Não é isso. Se você pegar um resultado de hoje, você vai ver tendência. Mas é claro que ele... pode e muito provavelmente ele será modificado daqui a 80 dias. Tem candidato que vai entrar, tem candidato que vai sair, é isso. Agora, o cidadão quer pegar o resultado de hoje, comparar com o resultado das vezes e falar, o Instituto errou. Cara parda, óbvio que não vai ser igual.
Você está muito nervoso, Piperno. Fica tranquilo.
Tem coisa
que está nervoso desde aqui, a final. Nós vamos fazer o seguinte, Edu, se você topar, vamos para um rápido intervalo comercial. Na volta, a gente tem discussão aqui das falas do presidente da República em relação à Rússia. Vamos falar também da fala do ministro da Defesa em relação à proposta de teste nas urnas eletrônicas. Eu só tenho uma coisa para te dizer. Não sai daí que a gente já volta.
Jovem Pan News.
É hora de planejar o seu futuro com segurança e economia. Conheça o consórcio Mage, presente há mais de 36 anos em todo o Brasil. São diferentes planos de carros, caminhões, máquinas industriais, motos e imóveis, com longo prazo para pagar, sem juros e sem taxa de adesão. Acesse agora www.consórciomage.com.br e garanta as melhores condições do mercado. Consórcio Mage, pensar no futuro é agir agora.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan. Você sabe que time vai ganhar o Brasileirão? Sabe quem vai fazer mais pontos na NBA? Entende tudo de Fórmula 1? Então não perca tempo. Entre na vaidebob.com e comece a usar seu conhecimento esportivo para se divertir e ganhar dinheiro. São as melhores ODBs do mercado em plataforma segura e fácil de usar. Vaidebob.com, a melhor plataforma de apostas do mundo agora no Brasil. Às 11h30 da manhã, política, economia, saúde e tecnologia. Top 20. As últimas notícias do Brasil e do mundo em um giro rápido com os 20 principais destaques do dia. Fique bem informado de um jeito fácil e descontraído. Top 20. Às 11h30 da manhã na Jovem Pan News.
Os principais assuntos.
A notícia de última hora.
Está na Jovem Pan News.
Guerra na Ucrânia.
E seguimos em caráter de plantão para trazer as últimas informações.
No país, nós tivemos bombardeios na cidade de Kharkiv, na cidade de Dnipro, na cidade de Mariupol.
A cobertura completa de um conflito que não tem hora para acabar. Um olhar atento e as análises de especialistas sobre os impactos dessa guerra 24 horas por dia. Uma programação completa e dedicada leva a informação de qualidade até você. Jovem Pan News.
A Caoa Chery tem os carros mais desejados do mercado em condições imperdíveis. Somente na T21 Motors você tem toda a linha com taxa zero, 55% de entrada e o saldo em 24 parcelas, sem juros, ou emplacamento mais IPVA 2022, total grátis. Não perca a oportunidade de sair de carro zero. Acesse d21motors.com.br/ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Independente. São 5 horas e 35 minutos para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan News. A gente vai discutir um pouco dessa fala, dessa ênfase do ministro da Defesa em relação à fiscalização e uma certa testagem aí das urnas eletrônicas. Eu quero uma avaliação de vocês, como é que está repercutindo esse assunto. Marco, começa.
Paulo, aqui você tem uma relação que deve ser, e é bom que seja, sinérgica entre Tribunal Superior Eleitoral e Forças Armadas, que tem corpo técnico, que tem uma equipe especializada, pronta para atuar dentro dessas áreas e circunstâncias. Quer dizer, eu não vejo polêmica aqui. Agora, quando você fala para mim, poxa, o TSE tem ministros que fazem discursos políticos atacando as Forças Armadas, subjugando as Forças Armadas, insinuando que as Forças Armadas estão participando de algum tipo de projeto maligno para atacar o poder e a democracia. Pô, a hora que você começa a ver isso em entrevista do ministro aqui no Brasil, em palestra do ministro no exterior, você começa a ficar com a pulga atrás da orelha. Você fala, poxa, peraí, qual é... Para mim é o efeito contrário, né? O ministro fala isso das Forças Armadas ou do presidente da República, a pulga que fica atrás da orelha é, poxa, qual é a agenda desse ministro? O que ele quer com esse discurso? Porque é exatamente o mesmo discurso, Pipérnico, ou da esquerda, ou do pessoal do PT, que a grande mídia tem adorado e aplaudido, e incentivado. Tudo que acontece agora, a grande mídia está espirrando, fala, opa, peraí, Bolsonaro promove discurso de ódio que leva a atos violentos pelos seus seguidores, que a qualquer momento podem sair por aí gritando Bolsonaro mito e atirar nas pessoas. A gente está nesse nível de delinquência jornalística dos grandes meios de comunicação. É ridículo um negócio desse. Então, quando o TSE se posiciona de maneira ponderada, regular, normal, é como deveria ser. E eu aplaudo isso. Agir dentro do seu ambiente institucional. As Forças Armadas fizeram recomendações que parecem ser muito ponderadas e eu espero que elas sejam incorporadas e adotadas no escrutínio no processo eleitoral desse ano.
Piperno, tem alguma sugestão feita pelo ministro da Defesa que você vê problema?
Bom, primeiro que o lote de sugestões ele já diminuiu bastante, né? Porque outro dia eles estavam, eram júris experientes aí a perder de vista porque tinha um pacotaço lá de 15 sugestões. Então agora são 3, né? Sendo que das 3, o TSE já respondeu que a terceira já foi incorporada, a segunda eles estão resolvendo, e a primeira, que diz respeito, inclusive, à biometria. O TSE informa que isso não vai ser possível resolver agora, catar agora, porque não há como você captar os dados biométricos de 100% dos eleitores. Ou seja, são respostas técnicas. E é bom, é muito importante que o ministro também tenha baixado o tom, porque não custa a gente reforçar, e o ministro reconhece isso, que as eleições, a organização das eleições é de responsabilidade do Tribunal Superior Eleitoral, que convidou para participar de todo esse processo, desde, né, da fase de testes, ao envio de, enfim, de sugestões e tal, várias entidades, né, inclusive de peritos, o Exército, e também observadores, pessoas fiscais dos partidos políticos. Então, o TSE não vetou a participação de ninguém. Agora, o que ele não aceita são sinalizações de imposição. Afinal de contas, a responsabilidade de organização das eleições, segundo diz a Constituição, é dele.
Ninguém nunca falou em sentido contrário. Ninguém. No ambiente oficial, institucional, lá em Brasília, não. Ninguém.
É.
Ninguém.
Isso.
É fake news.
Não é fake news,
opa,
não.
Opa, você está insinuando.
Inclusive,
você insinua fake news.
Baco, você é o Pinóquio Mor. Tem até charge aqui agora, recebi aqui.
Pode ganhar charge.
Inclusive, você tem aumentado os decibéis aí quando se sente como... Oh, agora há pouco mesmo.
Muito bem, gente. Sem aumentar os decibéis por aqui, Constantino, eu quero uma análise sua dessas falas de hoje do ministro da Defesa, por favor.
Paulo, o ministro da Defesa não disse nada demais. Ele disse o óbvio, o protagonismo das eleições pertence ao TSE. E a gente sabe disso, e é por isso que a gente não dorme muito tranquilo, porque esses ministros do STF/TSE adotam uma postura absolutamente politizada e militante. E isso gera desconforto. Eles garantem que o sistema é inviolável, o sistema não é inviolável. O resto do mundo todo, muito mais desenvolvido, não adota esse mesmo sistema. E nós temos que confiar em Barroso, Fachin e Alexandre de Moraes. Então, é uma coisa estranha. Convidam as Forças Armadas, aparentemente, para essa comissão de transparência, só para dar uma aura de legitimidade. Depois, alfinetam as Forças Armadas. É tudo muito esquisito. Agora, as Forças Armadas estão tentando fazer o seu papel, melhorar o que for possível melhorar. Agora, não conseguem atingir o âmago da questão, que é justamente essa caixa preta centralizada lá no supercomputador, naquela salinha lá com 20 pessoas. Então, não adianta dizer que tem o boletim de urna. Isso não é a mesma coisa que você materializar o voto para poder ter uma aferição pública, que é o que os países desenvolvidos fazem. O deputado Paulo Eduardo Martins, falando na comissão de fiscalização do Senado, organizada e presidida pelo senador Girão, ele fez um discurso de 10 minutos que eu recomendo a todos que assistam. E um trechinho lá importante, ali aos 3 minutos, mais ou menos, ele mostra justamente que a Corte Suprema da Alemanha rechaçou um modelo como o nosso. Por quê? Porque diz que é inconstitucional no seu país você não poder ter a aferição pública, que, aliás, está na nossa Constituição aí também, né? Sendo ignorada há anos. Então, veja, é preciso ter legitimidade. Como é que você consegue legitimidade? Todos os eleitores acreditando que em quem eles votaram recebeu o voto. Isso existe hoje? Não. Quantas pessoas, mais ou menos, não confiam muito nisso? 1/3 do eleitorado, segundo algumas pesquisas? É um número muito significativo. Em vez do TSE atender a essa demanda, ele rechaça isso como golpismo. Ele rebate isso como coisa de gente negacionista. Quer dizer, é um negócio muito estranho. Então, enquanto eu for livre para desconfiar dessa turma que aí está fazendo isso, eu vou desconfiar.
Conrado, o ministro, inclusive, propõe uma votação paralela com cédula de papel no dia da eleição para que possa haver uma testagem. Como é que você vê essa proposta especificamente e a repercussão dela?
Na realidade, isso é porque já não dá mais tempo de fazer qualquer outra transformação na urna eletrônica, né? Materialmente, já estamos em cima das eleições. Mas é interessante nós explicarmos para o nosso telespectador, Matias, que o ato de votar, ele tem que ser completamente protegido, ele tem que ser completamente sigiloso, ele é secreto. Mas ele é um ato administrativo. A partir do momento que o voto ele é colocado dentro de uma urna ou dentro de uma urna eletrônica, qualquer que seja o meio, a partir daí, o seu processo de escrutínio, de exame, de contagem, tem que ser o mais transparente possível. É isso que diz a nossa lei. A gente tem uma justiça que cuida da votação, mas o sistema de votação não é um julgamento da justiça. Vocês entendem que eles estão somente prestando um serviço público de organizar as eleições. Portanto, o verdadeiro protagonista das eleições é o próprio povo. E esse sistema tem que ser o mais transparente possível, porque o voto é quando nós abrimos mão da nossa liberdade para que alguém, os nossos representantes escolhidos, digam o que tu pode ou não fazer, onde é que tu pode ir, o que, é que tu tem que deixar de fazer. A gente viu durante a pandemia aí o que, é que os nossos governantes fizeram conosco, mandando ficar em casa, não podendo sair, não podendo trabalhar. Tu vai escolher exatamente uma pessoa que vai mandar na tua vida. E é por isso que esse processo tem que ser o mais transparente possível. O que me chama a atenção sempre é o fato da nossa justiça eleitoral, que deveria concorrer para essa maior transparência, viver colocando empecilhos nesses aspectos. Inclusive, o Fachin teve até uma fala ali que me pareceu até uma piada, ele dizendo: ó, as Forças Armadas são muito bem-vindas, vão poder analisar as eleições, mas as próximas, nessa aqui não, nós não vamos autorizar. Então, me causa estranheza nós vivermos nessa realidade. Quanto à votação manual, Matias, isso aí só serve para propaganda para o Barroso querer dizer aí pelos congressos do mundo, que o Brasil agora quer retroagir, votar tudo manualmente, porque a gente sabe que, de uma forma bem específica, né, se nós teremos alguma alteração para as urnas as eletrônicas nessa votação, já não dá mais tempo de fazer, já não dá mais tempo de construir a quantidade de urnas necessárias para fazer um voto impresso. Então, a gente está aí chovendo no molhado, e eu acho que o representante das forças Armadas não falou nada além do óbvio. Constantino pontou muito bem, quem é responsável por tudo isso, por administrar esse serviço, né? Não é um julgamento, é administrar esse serviço, é o nosso TSE, que, por incrível que pareça, é um tipo de justiça, uma força da justiça, uma célula da justiça que só existe aqui no Brasil.
Mas vamos girar o assunto, por favor, Marcos, tá, só para fechar, por favor.
Eu fico chateado porque o Piperno, ele nunca reconhece a existência de ativismo judicial onde tem. E é uma coisa óbvia e ululante. O ninguém ativismo. Aqui. Só, o meu ponto é: por mais que você seja de esquerda, Piperno, o que deixa o pessoal, inclusive da audiência, até um pouco estarrecido é isso. Você não enxergar onde tem ativismo, independentemente da sua filiação partidária ou coloração ideológica. Só isso.
Esse suposto ativismo judicial é uma resposta ao movimento golpista.
Tá vendo?
Por favor, Marco, pode seguir.
Não existe resposta. A provocação vem do judiciário.
Essa inversão, permita-me falar uma coisa grave. Essa inversão que o Piperno faz é exatamente a narrativa pipérnica vigente na imprensa e no próprio judiciário, e é muito perigoso.
Ele vale tudo.
Isso é Minority Report. Assim, eu vislumbro um golpe do Bolsonaro. Portanto, eu vou rasgar a Constituição, agir como militante, perseguir bolsonaristas e dar um golpe. Isso é muito grave, isso não pode ser dito de forma tão banalizada na imprensa, num microfone poderoso.
Não, Liviana, até porque quando ele já insinuou em jogar fora das quatro linhas, isso não é uma
suposição. Tem gente jogando, então dá o contexto.
Inclusive, quem deveria proteger é a Constituição, né? Vamos deixar bem claro e dar nome aos bois sem dizer especificamente quem é quem.
E esse ambiente de esgarçamento institucional, a maior ironia de todas é: o processo será conduzido no TSE por Alexandre de Moraes, que hoje no Supremo Tribunal Federal é a figura mais polêmica, mais controversa, que exerce de maneira mais taxativa, objetiva e obscena ativismo
isso
judicial.
É uma regra, é a vez dele dirigir.
Mas
o TSE,
a ironia não é essa, ponto. Eu tô falando que ele é a pessoa que está titularizando o inquérito das fake news, ele está tocando o inquérito das fake news, ele prorrogou o inquérito das fake news agora, anteontem, exatamente para perseguir pessoas que divergem da opinião política.
E você permite, então, se tivesse arquivado o inquérito, que ainda tem coisa a investigar?
Deixa eu só trazer um exemplo. Imagina se lá no condomínio do Piperno, lá, tem uma votação. O Piperno, tem um síndico lá no. Digamos que eu seja o síndico do condomínio do Piperno. A gente tem votação de condomínio. Aí todo mundo votou. Daí eu vou dizer o seguinte: ó, agora eu vou lá pra minha casa, vou contar os votos e já trago o resultado pra vocês. Tu aceitaria, Piperno?
É claro que não, Conrado. E a questão não é essa. A questão não é essa.
É óbvio que eu estou descendo, por exemplo,
aqui. Olha, por exemplo, olha. Grave isso aqui, uma.
Lá vem.
Uma declaração do presidente Bolsonaro de hoje de manhã. Sobre o Cássio Nunes Marques. Coloquei o piauiense, uma pessoa profundamente conhecedora do que é o judiciário. Tem nos ajudado muito lá. Nem falo com ele. Ele sabe o que tem que fazer.
Seguir a Constituição. É. Aliás, é bom que você tocou nesse assunto tentando desviar.
Isso é uma interpretação.
Porque a imprensa pipérnica, a mídia pipérnica, chama o Cássio Nunes e o
André Mendonça.
André Mendonça, de ministros bolsonaristas. Eu nunca vi na história da mídia chamarem de ministro tucano ou ministro petista os outros. Eu nunca vi. É um negócio escancarado demais, meu Deus.
Muito bem. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News nesta quinta-feira. São 5 horas e 49 minutos.
Jovem Pan News.
A Caoa Chery tem os carros mais desejados do mercado em condições imperdíveis. Somente na T21 Motors você tem toda a linha com taxa zero, 55% de entrada e o saldo em 24 parcelas, sem juros, ou emplacamento mais IPVA 2022, total grátis. Não perca a oportunidade de sair de carro zero. Acesse d21motors.com.br/ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. É depois da rodada que o jogo começa. Informação.
Então vai ser o seguinte, já tô vendo aqui.
Opinião.
Esses caras não sabem o que é futebol.
Análise.
O Fábio nunca pôs isso.
E debate no
Canelada.
O pós-jogo completo na Jovem Pan Esportes. As discussões do dia seguinte. Os erros e acertos da arbitragem.
No futebol, se a bola não rolar.
Os gols decisivos.
Canelada.
Após os principais jogos da rodada na Jovem Pan Esportes.
Edu, comprou carvão?
Sim, sim, comprei.
Vem umas 10 pessoas.
Tranquilo, nossa varanda é enorme.
Ah, tudo aqui é ótimo, bairro, lazer das crianças.
Que bom que a Uni cruzou o nosso caminho. Caminho Alto da Boa Vista, apartamentos de 61 a 92 metros quadrados. Visite decorado, Avenida Adolfo Pinheiro, 1623. Ligue 4200-0606. Uma realização Uni Incorporadora e participação XP Assets.
A partir das 6 da manhã, comece o dia bem informado no Jornal da Manhã. O time de reportagem da Jovem Pan informa em tempo real tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã. De segunda a sexta, às 6 da manhã, na Jovem Pan News.
O Pampam chegou, tirando mau odor.
Cansada da mistura de odores que o seu odorizador de ambiente deixa no banheiro? Acabe com o mal pela raiz usando o Pampam, o bloqueador de odores sanitários mais potente do mercado. Espirre 5 vezes na água do vaso antes de sentar e pronto. O mau cheiro será bloqueado e você vai aproveitar tranquilamente o seu momento Pampam. Pampam, use antes de fazer, ninguém vai saber.
Pampam, o Pampam salvou. Pampam.
A Caoa Chery tem os carros mais desejados do mercado em condições imperdíveis. Somente na T21 Motors você tem toda a linha com taxa zero, 55% de entrada e o saldo em 24 parcelas, sem juros, ou emplacamento mais IPVA 2022, total grátis. Não perca a oportunidade de sair de carro zero. Acesse d21motors.com.br/ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Você sabe por que acontece a doutrinação ideológica? Pois o obscurantismo é do interesse de mentes manipuladoras e aqueles que não conhecem a verdade sobre os conceitos do conservadorismo e do liberalismo acabam se tornando presas fáceis na mão dos oportunistas. O curso Pensadores da Liberdade é o manual definitivo do conservadorismo e do liberalismo. Um mergulho pelo legado de mestres como Adam Smith, John Locke, Edmund Burke e muitos outros. São 20 anos de estudos disponíveis para você conhecer a fundo o caminho para chegar ao ideal da liberdade. Você está pronto para aprender a defender a sua liberdade? Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br, e experimente o antídoto contra a desinformação.
Muito bem, são 5 horas e 53 minutos. Niucursos.com.br, vai lá, entra, consta 20, é o cupom de desconto. Vamos voltar naquele assunto que a gente estava discutindo aqui, inclusive da fala do presidente da República. Eu quero saber, vou começar por você, Conrado, já que você levantou a mão, o Bolsonaro tem a solução para o fim da guerra?
Uma coisa interessante de ver que no início de uma guerra é sempre arriscado tu não tomar partido, né? Mas depois que a guerra começou, é sempre bom tu ter ficado em cima do muro, porque daí tu pode negociar com os dois lados, que é o que ele propôs nessa conversa dele. É interessante a gente ver também que a questão da Europa hoje está muito danificada por conta dessa guerra. O euro chegou no patamar de equivalência com dólar. O euro que já chegou a ser 40% mais valorizado que o próprio dólar. A gente está vendo aí a Alemanha numa crise energética gigantesca, fazendo um racionamento, e o Estado alemão determinando quais são as áreas da indústria que vão poder ter energia. Então, imagina o que será a queda do PIB da Alemanha para o próximo ano. A gente tem que pensar também que essa questão do frio que vai chegar no inverno, que a gente falou, que eu falo desde o início desse conflito, as pessoas acham que eu sou pró-Rússia, eu não sou pró-Rússia, eu só estou enxergando a realidade. A Alemanha já está fazendo lugares, bunkers e torres de aquecimento para sua população. E a crise está tão grave que a própria Hungria já não está mais exportando gás, já não está mais exportando nem madeira para o aquecimento da população. Vem tempos duros daqui para frente, eu até queria falar mais sobre isso, mas vou abrir mão para os outros comentaristas também, mas que a gente fique com os olhos bem abertos. Quer ver um último dado? O rublo, que é a moeda russa, antes da guerra, estava valendo, em relação ao dólar, 0,70.
Sim.
Durante a guerra, foi a 0,40. Agora já está mais valorizado ainda do que estava antes da guerra. Então a gente está vendo aí as medidas econômicas do que está realmente acontecendo.
Olha só, antes do comentário do Consta, do Marco Antônio e do Piperno, eu quero ir para o Congresso Nacional, porque nesse momento o presidente da República está chegando na Câmara dos Deputados, ali no Senado Federal, justamente para promulgar a PEC dos benefícios, que foi aprovada a muito custo no Congresso Nacional, com uma ampla votação a favor justamente da PEC, incluindo os votos da oposição, e a gente vai acompanhar aqui na Jovem Pan News justamente esse momento de chegada do presidente da República, as nossas câmeras já posicionadas ali no Congresso Nacional, preparadas justamente para passar a vocês todos os passos aí dessa chegada, que promete inclusive ser bastante emblemática, uma vitória do governo no Congresso Nacional em relação a PEC dos benefícios. A gente continua acompanhando aqui na Jovem Pan News. Coloca mais na tela, por favor, Edu, para mim, para a gente verificar. Esse justamente é o enquadramento que a gente está vendo do plenário. Se eu não estou enganado, Edu, você pode me corrigir, mas acredito que é do Senado Federal, justamente aí a entrada do plenário, em que vários senadores, assessores, a imprensa inteira continua aguardando a chegada do presidente da República, a expectativa total justamente do que o presidente da República pode vir a falar, de como é que vai ser a reação dos parlamentares de oposição em relação à chegada dele, os parlamentares de situação. E a gente, no momento em que o presidente da República chegar no Congresso Nacional, a gente vai trazer para vocês as imagens ao vivo por aqui. Eu tenho um tweet, 30 segundinhos para cada um, a respeito desse assunto que a gente estava dialogando aqui sobre Rússia e Ucrânia. Consta, vai lá você, por favor.
É muito rápido, eu não sei qual é a grande solução que o Bolsonaro tem para a guerra, mas melhor do que a do Lula, de sentar num barzinho e tomar uma cerveja, eu sei que é.
E aí, Marco?
Entregado a um passo, né?
O presidente se mostrou pragmático nas relações, como o Fernando Conrado disse. Então, existe sim interesse no óleo diesel, existe interesse nos fertilizantes. Isso não fechou um caminho de abertura e diálogo com Zelensky, que ele vai tentar agora ver se existe uma saída diplomática.
Você, Piperno.
O mitomaníaco mente em tudo. Ele disse que quando foi à Rússia, ele resolveu a questão dos fertilizantes. Mentira. Depois disso, a ministra Tereza Cristina teve que ir lá para o Canadá passar o Pires e o Brasil negociou com o Marrocos isso aí.
Muito bem, olha só, a gente, no início do programa de hoje, nós perguntamos a vocês justamente a avaliação de cada um de vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan News, se as chamadas celebridades, como Anitta, cantores sertanejos, enfim, são sempre aptas, na sua avaliação, a indicar o destino do seu voto. Você, de alguma forma, inclina o seu voto por conta do voto de uma celebridade? 94,2% da nossa audiência, que foi lá no portal da Jovem Pan News votar, participar da nossa enquete, disse que não, que elas não indicam o destino do voto de cada um, e 5,8% respondeu que sim, que pode vir a votar caso justamente uma celebridade apoie um determinado candidato, no momento atual, pré-candidato, certo? Nós estamos já caminhando para o nosso fim, dá tempo de mais um tweet de cada um. Marco, começa agora.
Não, o Piperno, ele tem uma fixação pelo Bolsonaro que ainda vai ser estudada por médicos do futuro, porque, meu Deus do céu, ele fica toda hora brincando com especulações a respeito do que o Bolsonaro fez. Ele não está dando fato aqui, é só opinião travestida de pseudo-fato.
Conrado, por favor.
O meu tweet aqui é sobre como o poder na Europa está se desintegrando. Boris Johnson caiu, ministro Hungria, Estônia, e hoje à tarde também o primeiro-ministro da Itália pediu, renunciou, né? O presidente agora está questionando se aceitará ou não. Sim. Essa aí, a Europa está se desintegrando.
Piperno, vamos lá, bem curtinho.
Na França e Portugal, os governos se reelegeram e hoje também a jornalista Juliana Dalpiva anunciou o lançamento do livro O Negócio do Jair, a história proibida do clã Bolsonaro.
Fecha, Constantino.
Fecho reforçando uma coisa muito importante aqui. Não podemos banalizar jornalistas achando que golpes imaginários justificam golpes concretos e ativismo judicial.
Promulgação da PEC, dos benefícios, chegada do presidente da República. Agora você acompanha na programação da Jovem Pan News e quem chega são os pingos nos is. Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. Os pingos nos is. Jovem Pan.
Olá, muito boa noite para você, 18 horas em São Paulo, seja bem-vindo, já estamos no ar, começando aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is, hoje quinta-feira, dia 14 de julho de 2022, hoje aqui com Guilherme Fiuza, a Ana Paula Henkel e o Roberto Mota. Vamos aos destaques desta quinta. Bolsonaro vai ao Congresso para a promulgação da PEC dos benefícios. Juíza vai considerar bandeira do Brasil propaganda eleitoral. E parlamentares criticam a ausência do TSE em debate e vem concentração de poder. Isso e muito mais agora em Os Pingos nos Is.
Opinião. Hora de colocar Os Pingos nos Is.
Ministro da Defesa.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.